assim. E o Nitão não te agradecendo pela entrevista para Canção Online, e eu já começo te perguntando quem é o Benhur e por que ter aceitado o convite de gerir o hospital.
Tá bem. Bom dia. Agradecer essa oportunidade. Meu nome é Carlos Benhur Nunes Jacondino. Eu tenho 56 anos. Já trabalhei aqui no hospital por 18 anos como contador. Eu fui contador da instituição por 18 anos. Depois eu saí, trabalhei no comércio local. Eu sou contador de formação, né? Mas aí trabalhei depois de sair daqui no comércio local. Tive na prefeitura também, na contabilidade da prefeitura por um período. E quando o prefeito, depois de eleito, me convidou para assumir esse desafio, eu confesso que até me surpreendi, né? Foi uma surpresa receber esse convite. Pensei, refleti bastante a respeito, conversei com a família, porque não é um desafio muito fácil, assim, é uma situação bastante desafiadora em função de que a complexidade que existe no hospital, né? Mas como eu já tinha uma experiência, não de gestão, mas de contabilidade, da parte financeira, eu resolvi aceitar o desafio também pela questão da saúde, que o prefeito bate muito em cima, né? E é uma das metas dele é melhorar a questão da saúde para a população. Então isso me fez aceitar o convite e enfrentar esse desafio de assumir a administração do hospital.
E a segunda pergunta que faço, então, é justamente a questão financeira, né? A gente sabe que é uma realidade não só do hospital, mas com a questão da intervenção da prefeitura, mas é uma realidade do município, na verdade, de vários municípios aqui da zona, só a questão financeira. Já identificou os principais desafios financeiros e, de certa forma, também que mexe aqui com a estrutura do HCC? Enfim, como é que pretende enfrentá-los e como é que está sendo aí esses primeiros, hoje, 30 dias, né, na gestão do hospital?
Isso, a gente assumiu dia 2 de janeiro. Nós já vimos num processo de transição com a gestão anterior, e isso foi importante, assim, essa abertura que o ex-prefeito Vinícius e a ex-gestora Miriam nos proporcionaram. A gente consegui enxergar algumas coisas antes de assumir o processo de gestão, né, de administração. Claro que a gente não teve conhecimento de todas as situações, mas no geral a gente já tinha uma ideia, quando entrou aqui, do endividamento da instituição, né? Ele é bastante considerável. A gente pode falar aí num montante entre 35 e 40 milhões de reais o endividamento total da instituição. Tem alguns que são bastante pesados, assim, o destaco a questão da CE, que é um dos maiores valores que a instituição deve. Nós já tivemos 3 reuniões com a CE desde que assumimos, juntamente com a prefeitura, para tentar alinhar um acordo com a CE e resolver essa questão da CE. Eu falo da CE por quê? Porque nós já constatamos, mesmo antes de entrar, e era uma realidade que a instituição vinha enfrentando, de uma questão de um aumento de carga na subestação de energia que a instituição precisa fazer. O gerador já está, o transformador, melhor dizendo, já está adquirido, já está aqui no pátio do hospital, só a gente não consegue trocar pela questão do endividamento. A CE, ela não faz a troca antes da instituição acertar o endividamento. As placas solares também, tem 600 placas instaladas, mas não estão interligadas na rede, então elas só estão ali aguardando a ligação. A gente não tem nenhum tipo de economia com relação a isso. Tem outros problemas que a gente está trabalhando, priorizando, que é a questão de funcionários. Férias vencidas, que é um valor considerável também, a gente fez um levantamento. Mas o principal é a gente começar a conceder essas férias para o pessoal, que tem funcionários que chegam a estar com 5 férias vencidas, então o pessoal está cansado, né? A questão do FGTS dos funcionários, que é um valor considerável também, em torno de 5 milhões de reais para se colocar em dia. Eu tive uma reunião na Caixa Econômica Federal semana passada com a gerente. Solicitei um levantamento para a gente ver se consegue iniciar um processo de negociação e colocar essa situação em dia também. E tem várias outras situações com fornecedores, com bancos, que a gente está aos pouquinhos tomando ciência exata dos valores para conseguir regularizar à medida possível.
Bom, a gente falou da questão, né, dessa parte financeira, a questão das despesas, que são muitas, mas tem para a comunidade, que eu não preciso entender, a fonte dos recursos hoje do hospital. A gente sabe que não é só da prefeitura, também é alguma coisa do governo do estado, mas de números, assim, claro, né, por cima. Sim. E poderia nos dizer das principais fontes de recursos hoje do hospital?
O hospital tem uma contratualização com o Estado, né, que é para atender SUS, todos os hospitais têm essa contratualização, cada um dentro da sua estrutura, da sua capacidade, né? O hospital tem hoje um contrato que foi feito, se não me engano, ano passado, e ele tem duração de 5 anos, ele aporta em torno de 1.100.000, 1.200.000, depende da produção do hospital por mês. De outra parte, tem o aporte da prefeitura, que também gira em torno desse valor, 1.100.000, 1.200.000, que a prefeitura é mais específico para atender a parte de anestesia, obstetrícia, pediatria, UTI, e tem uma parte de recurso livre que ajuda bastante o hospital na questão da medicação, de compra de medicamentos. Então, hoje nós temos essas duas principais fontes de recurso. Tem algumas coisas de privado que a gente atende particular, né? Internações e consultas, convênios, Unimed, IP e outros convênios menores, que também aportam algum valor. Mas esses valores hoje, eles são suficientes apenas, pelo que a gente viu nesses 30 dias aí, para manter o funcionamento básico do hospital. O resgate desse passivo, que eu falei agora há pouco, a gente só vai conseguir com recursos novos. Ou negociações muito favoráveis à instituição, ou verbas extraordinárias que a gente consiga para poder fazer frente a esse passivo. Com os recursos atuais, a gente consegue manter o hospital funcionando, pagamento de funcionários, mas não consegue resgatar o endividamento.
E outra pergunta que eu te faço já é sobre a questão da inauguração, de sábado vai ocorrer aqui. Quero que nos conte um pouquinho como é que vai funcionar essa novidade para a população de Chamuço.
Sim, isso é uma, digamos assim, uma promessa de campanha do prefeito Arion. E, na verdade, é para atender uma reivindicação que já é de anos da comunidade, pelo que a gente percebe. Assim, porque o que acontece? Hoje, a criança que vem, que precisa de um atendimento em final de semana, que não tem o postão, que não tem a materno lá embaixo, ela acaba vindo para o pronto-socorro. E o pronto-socorro, ele é urgência e emergência, mas é para adulto, né? Claro que, na ausência de um pediatra, acontece o atendimento pelo clínico do pronto-socorro, só que ele não é um especialista em criança, ele é um clínico geral. Então a partir do momento que houve que a gente assumiu aqui no hospital, a gente começou a trabalhar na montagem de um atendimento diferenciado. O que acontece quando essa criança e essa mãe ou esse pai chegarem aqui? Eles vão ser atendidos, eles vão entrar numa porta diferente, que não vai ser pronto-socorro. Vai ter uma recepção diferente ali embaixo, que é a mesma recepção hoje do particular, porque como o atendimento vai ser só à noite e finais de semana, ali tá fechado, então vai ser utilizada aquela recepção. Feita a fichinha da criança, ela vai ser encaminhada para um setor que a gente tem no fundo, lá onde é o ambulatório, já foi criado um ambiente diferente lá para a criança, tem uma sala de observação, caso essa criança precise fazer um sorinho, fazer um oxigênio, fazer uma nebulização, o ambiente já está pronto. E tem o consultório médico também, que o pediatra vai estar à disposição para fazer esse atendimento diferente. Então, assim, ele não vai ficar mais ali junto com os adultos no pronto-socorro. Se precisar ficar em observação, não vai ficar junto com os adultos na observação adulta. Então, ele vai ter um ambiente todo separado para fazer um acolhimento diferente. Só, assim, ressaltar que criança, pela legislação, ela é menor que 12 anos. Então, assim, a partir de 12 anos ela já é considerada... Existe um limbo na legislação, tu entende?
Uhum.
Assim, a legislação não esclarece bem. A partir dos 12 anos até os 16, a legislação não te diz se ela é criança, ela é adolescente, se ela é pré-adolescente. Mas o fato é que criança é até 12 anos. Então, esse atendimento vai ser feito na hora da internação ali, de fazer a fichinha. Vai ser solicitado o documento dessa criança para identificar se ela está classificada e pode ser atendida nesse ambiente, ou ela vai ter que ser atendida no pronto-socorro por questão de legislação. Mas isso vai começar a funcionar sábado, já está tudo preparado, vai ser agora essa semana, entre hoje e amanhã, colocadas as placas de identificação aqui na frente do hospital, as plaquinhas lá nas portas, onde vai ficar o consultório médico e o ambulatório de observação. E temos a certeza que esse serviço vai ser bastante importante para a comunidade. Vai trazer um diferencial muito interessante para atender a nossa comunidade.
E, por fim, qual mensagem você gostaria de deixar para a comunidade sobre essa questão nova, da nova gestão do HCC, né, o que a comunidade pode esperar? Eu sei que é difícil falar, mas, enfim, no futuro, da instituição.
O que, que a gente pode dizer, né? Eu assumi com o objetivo de, até já falei em outros veículos de comunicação, de manter sempre uma transparência, uma comunicação aberta com a comunidade, assim que a comunidade possa buscar suas demandas e ser atendido, bem atendido. A gente está procurando fazer um trabalho de conscientizar o pessoal de linha de frente aqui do hospital, de prestar um atendimento humanizado, de dar atenção para as pessoas. Existe uma demanda muito grande, principalmente no pronto-socorro, assim, que é a porta de entrada e é onde existe o maior volume de atendimentos. Mas focar na questão de dar um atendimento diferenciado para essa pessoa, na questão de atenção, né? Pelo menos ter uma atenção especial com essa pessoa para ela ter pelo menos um acolhimento que permita que ela tenha um pouco mais de tranquilidade. Porque quando a pessoa vem, ela vem com algum problema. Então, cabe ao hospital tentar solucionar esse problema, não atender de uma forma que a pessoa fique pior do que ela já chegou aqui, né? Manter um diálogo com a comunidade, abrir essa questão financeira do hospital e esclarecer bem a situação, a evolução, o porquê que essa situação se criou e as soluções que a gente vai buscar para solucionar.
Ok, no Canso Online nós agradecemos o espaço e a entrevista e desejamos sucesso e êxito na nova gestão.
Tá bem, muito obrigado. Estamos à disposição.